Alô, amigos, alô, amigas da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos juntos até 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 UTC. Para levar até vocês a atualidade informativa da Argentina e da região, além de outros conteúdos. Mas antes, lembremos que vocês podem também nos acompanhar utilizando no celular algum dos aplicativos a seguir, o app da Rádio Nacional Argentina ou também o da RAE Argentina ao Mundo. Também podem optar pelo app da Rádio Garden. E também podem tentar sintonizar o nosso programa na onda curta, onde nos retransmite a amiga Rádio WRMI lá do sul dos Estados Unidos em toda a nossa programação e não apenas em português. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL versão eletrônica e, para tanto, devem enviar os relatórios para qslrae@gmail.com. Lembremos também que terças e sextas é dia de dx.com.ar, um programete especialmente preparado para os amigos dxistas. E o programa de hoje, como sempre, já falamos, traz as últimas informações, mas também hoje estaremos falando em ciência e em tecnologia e também nas referências que esta série tão bem sucedida no mundo, uma série argentina, O Eternauta, a série de referências que ela contém sobre a Guerra das Malvinas, porque o seu protagonista, Juan Salvo, aqui na versão adaptada para a TV, é um ex-combatente de Malvinas. Nos acompanha na operação técnica o colega Santiago Conde e é com ele que passamos para as informações. O governo argentino divulga planos para ampliar a Suprema Corte. O ministro da Justiça, Mariano Cunha Olivarona, garantiu que um projeto para aumentar o número de membros de 5 para 7 está sendo estudado. Ele disse isso durante o Fórum AmSham, que é a reunião anual da Câmara de Comércio dos Estados Unidos na Argentina, realizada na terça-feira desta semana aqui em Buenos Aires. O ministro da Justiça disse que o ideal é que a corte esteja completa, em referência ao fato de que atualmente ela é composta por apenas 3 juízes. Vale lembrar que a Casa Rosada havia proposto 2 novos juízes para preencher as vagas, mas não obteve acordo no Senado. Greve na província argentina de Terra do Fogo é estendida indefinidamente. A greve na província patagônica de Terra do Fogo foi prorrogada por tempo indeterminado e as fábricas de empresas que elaboram equipamentos eletrônicos, como a Nissan, BGH, Solnik, Rádio Victoria e Media Carrier, permanecerão paralisadas em protesto contra a redução das tarifas impostas pelo governo de Javier Milei sobre produtos eletrônicos importados. A medida do governo federal alcança telefones celulares, televisores, condicionadores de ar e consoles de jogos, equipamentos que são em grande parte também produzidos nessa província do extremo sul argentino. Nesta quinta-feira, haverá uma reunião para tentar desbloquear o conflito. Empresários e trabalhadores foram convocados pelo governo para assinar um acordo de compromisso de que não haverá demissões. A esse respeito, o governador Gustavo Melella disse que o objetivo é conter os trabalhadores. A greve geral de 24 horas, desenvolvida ontem, quarta-feira, teve uma participação de mais de 90% e paralisou a província, com o apoio de trabalhadores de outros sindicatos, além da UOM, que é a União de Operários Metalúrgicos, e dos, por exemplo, motoristas de caminhão. Também os da Associação de Trabalhadores do Estado e o apoio de organizações políticas e sociais. Eles destacam que essa foi uma mobilização histórica devido à sua massividade. Se bem o Ministério do Trabalho planeja emitir uma conciliação geral, os sindicatos prevêem que não cumprirão a medida e que o Executivo teria que reverter o decreto, uma decisão que o governo nacional não está projetando tomar, como já informou na manhã de ontem, quarta-feira, o porta-voz do presidente, Manuel Adorni.
También le adelantamos que la provincia de Tierra del Fuego atraviesa un paro general y movilización en rechazo a las medidas del gobierno nacional de rebajar aranceles que protegen la producción local de celulares. La huelga fueguina de 24 horas afecta tanto al sector público como al privado. La huelga es una adhesión a la protesta original del Sindicato de Metalúrgicos de la UOM, con base en Ushuaia y Río Grande, los principales puntos donde están instaladas las fábricas de producción y ensamblaje de electrónicos. Al paro se sumaron los sindicatos de camioneros, comercio, peones de taxi, ATE, docentes, judiciales, bancarios, parcialmente los choferes de colectivos. Hoy el gobierno nacional dijo que no dará marcha atrás con la medida. Esto decía el vocero.
Por supuesto que la decisión queda tal, si esa es la duda, digamos, queda tal cual se anunció. Nosotros entendemos que, creo que lo expliqué acá, si mal no recuerdo, la semana pasada, ahora me confundo si fue acá o en alguna nota periodística, pero nosotros entendemos que la baja de aranceles, la baja de impuestos, es simplemente más dinero en el bolsillo de los contribuyentes. Así que no hay ninguna marcha atrás con ninguna de las medidas que se están tomando y de las que se van a seguir tomando.
Novo protesto de aposentados na Argentina deixa feridos e detidos. O protesto, realizado todas as quartas-feiras pelos aposentados aqui em Buenos Aires, em frente ao parlamento, foi mais uma vez repelido ontem, 21 de maio, pelas forças de segurança, em um dia marcado pelo fracasso da oposição em sua tentativa de debater iniciativas para melhorar a renda escassa dos aposentados. A polícia e outras forças de segurança tentaram usar escudos e gás lacrimogêneo para impedir que grupos de aposentados e organizações sociais marchassem em direção ao prédio do Congresso, aqui no centro de Buenos Aires, que estava completamente cercado pelas autoridades. De acordo com informações à imprensa, pelo menos 2 pessoas foram presas e 70 outras, incluindo manifestantes e profissionais de imprensa, tiveram que ser tratadas por causa de ferimentos. As forças de segurança repeliram os manifestantes, forçando eles a permanecer na praça em frente ao parlamento e impedindo-os de bloquear o tráfego de veículos. Não estamos dispostos a continuar a suportar isso porque a maneira como o presidente Javier Milei está governando não é legal. Toda essa repressão que estamos sofrendo é uma verdadeira loucura e não é apropriada porque o direito de protestar é constitucional, disse Guillermo Romero, um aposentado de 76 anos que estava presente na manifestação.
Como ocorre todas as quartas-feiras, aposentados e grupos de esquerda fizeram uma manifestação em frente ao parlamento em Buenos Aires para protestar contra os baixos valores de suas aposentadorias. O governo nacional mobilizou um importante aparato de segurança, com dezenas de efetivos de diferentes forças federais. Houve empurra-empurra, agressões e a polícia usou gás de pimenta. O fotojornalista Tomás Cuesta, de 29 anos, colaborador habitual da agência France Presse, que foi cobrir a manifestação nesta quarta, mas não estava a serviço da agência, foi um dos 4 detidos durante os incidentes, mas acabou sendo liberado horas depois. Durante a manifestação, muitos repórteres e manifestantes foram atingidos pelo gás de pimenta da polícia e tiveram que ser socorridos. A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, escreveu na rede social X que não foi uma marcha pacífica e que os manifestantes foram para causar violência.
Papa Leão XIV recebe o chanceler argentino. O chanceler do nosso país, Gerardo Vergen, foi recebido no Vaticano pelo novo Papa Leão XIV. Durante a reunião, eles discutiram a primeira visita do presidente Javier Milei ao pontífice, que ocorrerá em junho. Na reunião, o ministro das Relações Exteriores convidou o Leão XIV a visitar o país. O Papa receberá o presidente Milei nas próximas semanas, confirmou o ministro das Relações Exteriores da Argentina na mídia social. Neste fim de semana, Vergen representou a Argentina na cerimônia de posse do novo pontífice, sucessor do recentemente falecido Francisco. Quem também viajou a Roma para participar da cerimônia de toma de posse do Papa Leão XIV é o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, quem pediu ao novo Papa reativar diálogos de paz com o ELN.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sugeriu ao Papa nesta segunda-feira a possibilidade do Vaticano sediar conversas de paz com o grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional. Leão XIV recebeu o líder sul-americano na Santa Sé, onde discutiram segurança, migração e mudanças climáticas, um dia depois da missa formal de inauguração do pontificado. Falei com o Papa sobre essa questão, como o Vaticano poderia ser o palco para novas negociações de paz.
Eu creio que é aqui.
Acho que é aqui que podemos relembrar a teoria do amor eficaz. No Vaticano, com seus poderes interligados, porque é obviamente um mundo de poder. A Colômbia enfrenta a pior onda de violência em uma década, impulsionada por grupos armados ilegais que lucram com o narcotráfico. Petro apelou nesta segunda às origens ideológicas do ELN, fortemente influenciado pela teologia da libertação, para reavivar a reaproximação. Na semana passada, Leão XIV ofereceu sua mediação aos líderes dos países em conflito e declarou que faria pessoalmente todo o esforço necessário para que a paz prevaleça.
Vamos agora ao Brasil, onde a ex-comandante da Força Aérea confirma alerta de prisão a Bolsonaro por general. Freire Gomes reagiu a plano de golpe, segundo Baptista Júnior.
O ex-comandante da Força Aérea Brasileira, o Tenente Brigadeiro Batista Júnior, confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ameaçado de prisão pelo ex-comandante do Exército, Freire Gomes, caso levasse adiante o plano de golpe de Estado. Batista Júnior prestou depoimento nesta quarta-feira como testemunha da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Na última segunda-feira, o general Freire Gomes negou que tenha ameaçado Bolsonaro de prisão, mas alertou que o ex-presidente poderia ser enquadrado juridicamente caso tomasse alguma medida ilegal. A fala de Freire Gomes aconteceu em reunião ocorrida em novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, após a derrota de Bolsonaro nas eleições. O tenente-brigadeiro Batista Júnior também confirmou que foi apresentada uma minuta de decreto pelo ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que impediria a posse do presidente Lula. Batista Júnior também confirmou que o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, teria colocado as tropas da Marinha à disposição de Bolsonaro. Batista Júnior é uma das 82 testemunhas arroladas pela defesa e acusação na ação penal 2668, que apura a responsabilidade do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 ex-ministros e assessores. O relator do caso, na primeira turma do STF, o ministro Alexandre de Moraes, proibiu qualquer tipo de gravação das audiências. Jornalistas foram autorizados a acompanhar os testemunhos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E ainda no Brasil, a ministra Vera Lúcia Santana sofre racismo em prédio de Brasília. A denúncia foi feita pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia,
denunciou um caso de racismo e de discriminação sofrido pela ministra Vera Lúcia Santana Araújo. O episódio aconteceu na última sexta-feira em Brasília. Vera Lúcia foi convidada para fazer uma palestra no evento sobre ética na gestão, prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação, organizado pela Comissão de Ética da Presidência da República. Segundo Carmen Lúcia, a ministra Vera Lúcia Santana foi destratada e impedida de entrar no prédio da Advocacia Geral da União, local da palestra, por um agente de vigilância, mesmo apresentando carteira funcional. Mas após algumas providências, foi autorizada a entrar. A presidente do TSE disse ter ficado indignada com o caso e afirmou que Vera Lúcia foi alvo de uma inaceitável conduta de discriminação, racismo, num destratamento indigno.
Racismo é crime, etarismo é discriminação, é inconstitucional, imoral, injusto qualquer tipo de destratamento em razão de qualquer critério que não seja o da dignidade da pessoa humana. Não há como se compadecer com comportamentos como o que atingiu a ministra Vera Lúcia. Essa presidência e toda a justiça eleitoral não aceita práticas criminosas por discriminação, por racismo, por etarismo contra quem quer que seja.
Vera Lúcia é a segunda mulher negra a integrar a Corte Eleitoral. É advogada há mais de 30 anos e ativista negra e em direitos humanos. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, disse que vai tomar todas as reações jurídicas para que casos de racismo não voltem a acontecer. Informou que pediu providências à Comissão de Ética da Presidência da República e à AGU. Em ofício, o advogado-geral da União, Jorge Messias, prestou solidariedade à magistrada e disse que vai apurar e adotar as providências necessárias. A reportagem entrou em contato com a Comissão de Ética da Presidência da República e aguarda um posicionamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Em El Salvador, o Congresso aprova lei para tributar atividades de ONGs estrangeiras. Em El Salvador, o Congresso aprovou uma lei para tributar organizações não governamentais estrangeiras que operam no país centro-americano. A Assembleia Legislativa, que é controlada pelo partido do presidente Nayib Bukele, aprovou a chamada Lei de Agentes Estrangeiros na última terça-feira. O projeto de lei estabelece um imposto de 30% sobre as doações de organizações não governamentais. A lei é incompatível com a democracia e será uma ferramenta de controle e censura, advertiu a deputada da oposição, Cláudia Ortiz, após a aprovação. Marcha do Silêncio Massiva marca 30 anos no Uruguai, exigindo o paradeiro dos desaparecidos. Quatro décadas após o retorno à democracia, o Uruguai ainda se pergunta onde estão os quase 200 detentos que desapareceram durante a última ditadura militar. E na última terça-feira, como tem sido o caso há 30 anos, uma multidão marchou em silêncio para exigir progresso na busca por eles.
Como cada 20 de mayo desde hace 30 años, una multitud marchó en silencio en Montevideo para exigir avances en la búsqueda de los desaparecidos durante la última dictadura militar en Uruguay. Los manifestantes, que marcharon sin distintivos políticos y en un clima solemne, llevaban carteles con fotos de los desaparecidos. La consigna de este año fue 30 veces nunca más, sepan cumplir, ¿dónde están?
El sepan cumplir es porque el actual gobierno en su programa se comprometió a avanzar en el tema de la búsqueda de los desaparecidos. Y su lema era sabremos cumplir. Le tomamos la palabra y les pedimos que sepan cumplir como se comprometieron ante la ciudadanía.
Hay mucha gente que sabe y se calla y no dice lo que tiene que decir, no dice la verdad. Lo que pedimos es eso, que hablen, que no se callen, okay. Que digan dónde están, porque ellos saben dónde están. La tierra está hablando más que ellos, y eso es increíble. La tierra habla, y ellos se callan.
Cuatro décadas después del retorno a la democracia, registros oficiales contabilizan 197 desaparecidos, la mayoría detenidos en Argentina en el marco del Plan Cóndor de colaboración entre los regímenes de facto vecinos. desde el fin de la dictadura en 1985, periodo que incluye 3 mandatos presidenciales de la coalición de izquierda Frente Amplio, se han encontrado e identificado restos óseos de apenas 8 desaparecidos. Algunas decenas de militares, la mayoría retirados, han sido procesados y condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.
Raimundo Aníbal Villaflor Gómez.
A Argentina prorroga a redução das tarifas sobre as exportações de trigo e cevada. O governo de Javier Milei anunciou a prorrogação da redução das tarifas de exportação de trigo e cevada. A isenção estará em vigor até 31 de março de 2026. A medida não abrange outras commodities agrícolas do país, como milho, girassol, sorgo e, acima de tudo, a mais importante, que é a soja, que voltará a pagar 33%. Essas culturas não se beneficiarão mais de um desconto temporário a partir de 1º de julho. Ao anunciar a decisão, o ministro da Economia, Luiz Caputo, explicou que as exportações desses produtos e dos seus derivados acumulam cerca de 4 bilhões de dólares por ano. Conforme explicou nas redes sociais, eles representam cerca de 5% total das exportações da Argentina. O trigo e a cevada se beneficiaram de uma redução que fez com que o imposto retido na fonte caísse de 12% para 9,5% como um alívio para a seca.
O governo decidiu estender a baixa temporal de retenções para o trigo e a cevada até 31 de março de 2026. Assim lo informou o ministro de Economia, Luiz Caputo, a través de sua cuenta en la red social, en donde además aclaró que con esta prórroga el beneficio se va a extender por 9 meses más, abarcando la próxima cosecha fina que se está comenzando a sembrar en estas semanas.
Y pasamos para la página esportiva, porque vamos a hablar en Messi, que fue considerado acima de Pelé y Maradona. La Federación Internacional de Historia y Estadística do Futebol nomeou Lionel Andrés Messi como o maior jogador de todos os tempos, superando as lendas Diego Maradona e Pelé em sua classificação. A classificação foi publicada no último fim de semana e se baseia na análise de estatísticas individuais e coletivas de cada jogador ao longo da sua carreira.
Messi é o melhor do mundo.
Viste, e sim, não havia dúvidas. Pero ahora es el mejor de la historia.
¿Pero dudaban que fuera el mejor del mundo?
Pero había discusión en que en la historia pudo haber otro mejor. Ahora no quedan dudas.
Hay una federación internacional que todos reconocemos, de estadísticas futbolísticas. Bueno, esa federación dice que el primero de todo es Messi.
En toda la historia del fútbol del mundo.
Exactamente.
Segundo,
Pelé y después Maradona.
Tercero, Maradona.
Maradona. Y Alfredo Di Stéfano está entre los dos.
Cristiano Ronaldo ni cuenta en el podio.
No. Yo,
uy, cómo debe estar.
Creo que es muy frío lo de la federación. No claro, porque Messi no lo merezca, que lógicamente que lo merece. Ni estoy
¿pero
diciendo,
crees que es mucho?
Esos tres son los tres mejores.
Y,
sí,
y sí, los sí, números, sí, los números de Messi son apabullantes a lo largo de la historia.
Oye, ¿qué
no,
pasa?
Pero Messi ganó mucho más títulos.
Ya lo sé, 46.
Claro, claro.
Está bien, tenés razón. Pero como es un deporte en conjunto, claro, quiero decirte que no es lo mismo Argentina que Portugal. No es lo mismo Messi en el Barcelona que Ronaldo en el Real Madrid. Claro.
¿Y qué pasa con, te iba a preguntar, qué pasa con el
con
Inter?
El Inter no va ni para atrás ni para adelante.
Desde que llegó Mascherano no lo gana.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo apresenta O Eternauta, sucesso global. A série O Eternauta se tornou um dos maiores sucessos cinematográficos argentinos dos últimos anos, através da plataforma de streaming Netflix. Baseada na icônica história em quadrinhos de mesmo nome, o HQ, criado por Héctor Germán Westergel, com ilustrações de Francisco Solano López no final dos anos 50, conta a história de um grupo de amigos de Buenos Aires que tentam sobreviver a tempos distópicos provocados por uma invasão extraterrestre. O lema da história é "Ninguém se salva sozinho". Diferente da história em quadrinhos original, o protagonista da série, Juan Salvo, é um veterano da Guerra das Ilhas Malvinas, que lutou em Monte Longdon. Essa foi uma das batalhas mais cruéis travadas pelos soldados argentinos, corpo a corpo com os ingleses e sob um frio tenaz em condições de inferioridade de equipamentos. Ainda assim, os soldados argentinos conseguiram resistir e até hoje o exército britânico destaca essa resistência argentina. A adaptação para a série introduz um paralelismo sutil entre o que viveram aqueles que lutaram pela sua terra e pelas suas vidas nas Ilhas Malvinas diante de um inimigo insondável, poderoso e inesperado, como o que ameaça na série. A frase "ninguém se salva sozinho" virou então um símbolo para épocas sombrias. Assim me explicaram o protagonista Ricardo Darín e o diretor da série, o também argentino Bruno Estagnaro, no diálogo a seguir.
Esta versão é uma recreação de uma história possível e creo que le encontraste la mejor posibilidad histórica al personaje.
Una de las cosas que la verdad todavía no tenía 100% claro es asumir que este tipo tenía la edad que tenés vos, o sea, claro. Un tipo de 60 pirulos. Y en el trabajo empezaron a aparecer matices que creo que enriquecieron a este Salvo. El hecho de que el tipo este sea excombatiente de Malvinas, a mí en lo personal me cerró por todos lados, porque sí. Por un lado que era algo que te lo pedía la historia, digo, para entender quién es este chabón y de dónde viene.
Pero veo cosas de las islas.
Después, cómo es que este tipo tiene tanto manejo de las armas. Y por último, una cosa que, siendo algo que va a tener una proyección internacional, yo sé que está bueno, digamos, que viaje nuestra historia con nosotros.
Ao longo dos 6 capítulos que compõem a primeira temporada, já disponibilizada na Netflix, o passado de Juan Salvo, como ex-combatente da Guerra das Malvinas, aparece como Sonhos e Visões, onde o fragor das trincheiras e o frio se misturam com a realidade imposta pela invasão. Este eterno viajante entre tempos que se tocam pela neve, o medo, o inimigo e a morte, a ajuda mútua. A introdução no roteiro da série desse passado como soldado da Guerra das Malvinas, da personagem principal, Juan Salvo, faz referências contínuas ao imaginário argentino sobre o que essa guerra significou. Por exemplo, aparecem aviões peruanos que chegam para impedir a invasão, em alusão ao único apoio militar e diplomático que a Argentina teve em 1982, quando era governada por uma ditadura militar. Mas na série tem muitas mais referências a essa guerra. Os invasores têm um quartel central no estádio do River Plate, um time cujos gols os ingleses celebravam pela semelhança das cores com a sua bandeira. Trens com adesivos das Ilhas Malvinas, um refúgio em Campo de Mayo, de onde partiam voos rumo ao sul com os soldados jovens que lutaram nas ilhas. Ai. Por outra parte, ao longo de toda a série, as pessoas lutam contra o frio ao redor de tambores com fogo, um símbolo principal das vigílias pelas Malvinas realizadas na província argentina de Terra do Fogo a partir dos anos 90. Na série, também a maioria dos combates é noturna, como a Batalha de Monte Longdon, aquele combate que aconteceu em 1982 nas próprias Ilhas Malvinas. Sempre que Juan Salvo vê luzes no céu, lembra das tochas usadas durante a Guerra do Atlântico Sul. E ainda dá para escutar um grito profundo de coragem, que nós aqui chamamos de sapucaí, de algum soldado vindo de províncias como Corrientes ou Entre Rios, que marca também o símbolo de coragem na luta contra esses inimigos. Para muitos, o grande destaque nas múltiplas referências que a adaptação faz para a Guerra das Malvinas é a legenda em inglês que acompanha a série de 6 capítulos. Não se fala em Falklands, o nome dado até hoje pelos britânicos invasores. Se fala em Malvinas, o nome pelo qual a Argentina ainda reivindica sua soberania sobre elas, como explicou em um texto nas suas redes a tradutora responsável pela legendagem ao inglês, Diana Dias.
Diana Estefanía Díaz habla porque cuando hablan de Malvinas en los subtítulos y en otros idiomas hablan de Malvinas Island y no de Falkland. Cuenta que empezó a trabajar la traducción al inglés de la serie al ver que Juan Salvo era combatiente, decidió traducir las Malvinas como Malvinas Island y no como Falklands. Dice que era la única opción viable, no tuvo la menor duda, no solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina su nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, la llamaría de outro.
E foi esta uma produção feita pela produtora Silvana Avejaneda, com tradução e apresentação de Julieta Galvão e sonoplastia de Diego Rosato.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos na sessão destinada a conhecer questões da terra e do ambiente. Começamos aqui no sul da Argentina, na província de Neuquén, que suspende a caça esportiva de pumas. O governo de Neuquén oficializou a revogação dos artigos 51 a 55, que permitiam a caça esportiva do puma entre junho e setembro. O Regulamento de Caça de Animais de Grande Porte, estabelecido na Resolução número 76 deste ano, justificava a caça do puma para equilibrar o seu papel no ecossistema, como os interesses da atividade pecuária e da atividade de caça, isto é, dos caçadores. O Rolando Figueroa, governador de Neuquén, disse que mandou revogar a resolução assim que soube dela, porque era bárbara, disse. A decisão foi tomada após a controvérsia que se seguiu à divulgação da medida na mídia. Além disso, a temporada de caça esportiva ao puma não é novidade. Ela é realizada em Neuquén há 50 anos e não continha nenhuma novidade introduzida neste ano de 2025, conforme indicado pelo próprio governo. Agora, o Ministério do Turismo disse que está trabalhando nos novos regulamentos de caça da província, que serão implementados antes do início da temporada. O que não foi revogado e continua em vigor é a temporada de caça de controle do puma, que permite a caça de espécimes que estejam realmente causando danos de março a dezembro. Província argentina de San Juan diz adeus às armadilhas em gaiolas. A decisão se baseia numa lei provincial que protege a flora e a fauna nativas. Aqueles que ferirem, capturarem ou mantiverem animais selvagens em cativeiro sem autorização enfrentarão multas de até $24 mil, confisco e prisão por até 60 dias. Na província de San Juan, a caça de animais silvestres é proibida, bem como a posse, a comercialização e o trânsito dos seus couros, peles e produtos. Apesar da proibição, a caça ilegal ainda continua e as principais vítimas são os pássaros. Essas gaiolas, agora proibidas, são uma peça fundamental do equipamento para capturá-los. Elas são frequentemente usadas para capturar ilegalmente espécies protegidas ou ameaçadas de extinção para fins comerciais, tráfico de vida selvagem. Na Argentina, há mais de 100 espécies de aves nativas, 20 espécies de répteis e 15 espécies de mamíferos, que são as principais vítimas do tráfico. É o quarto maior comércio ilegal do mundo. E em fevereiro de 2025, o tempo mais seco e incêndios florestais é o que teve na Argentina. O mês de fevereiro passado também foi marcado por condições climáticas mais secas do que a média em várias partes do mundo. Na Europa, chuvas abaixo da média afetaram a Europa Central e Oriental, o sudeste da Espanha e também a Turquia. Além disso, áreas da América do Norte, Ásia Central, China e Austrália enfrentaram secas e a Argentina sofreu com incêndios florestais. A temperatura da superfície do mar em fevereiro foi de 20,88 graus centígrados, o segundo valor mais alto já registrado para o mês.
O mês de fevereiro foi o mais quente da história mundial. Não bastasse os recordes seguidos de aumento de temperatura, tem um agravante. A cobertura global do gelo marítimo nos oceanos Ártico e Antártico baixou a um nível nunca visto antes. A advertência dos cientistas do Observatório Copérnicos. A repórter Fernanda Cruz tem detalhes para a gente. Fernanda, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Luciana, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, olha, o gelo marinho ártico ficou 8% abaixo da média para o mês de fevereiro. Isso chegou à menor extensão já registrada, isso justamente quando ele costuma atingir o seu máximo. O gelo marinho antártico ficou 26% abaixo da média para o mês de fevereiro, o quarto menor resultado. Os dados são do Serviço Copérnicos e que mostram também algumas informações sobre as chuvas. O tempo ficou mais seco na Europa, na maior parte da América do Norte, da América do Sul, da Austrália e também em algumas regiões da Ásia e da China. A temperatura média do ar na superfície ficou em 13,33 graus, o terceiro maior resultado para um mês de fevereiro. A temperatura média do mar na superfície ficou em 20,88 graus, que é o segundo maior resultado também para um mês de fevereiro. Essas altas temperaturas trazem consequências, como a gente pode notar, o derretimento do gelo marinho, e isso tem acontecido em ambos os polos, no Polo Sul e no Polo Norte. Luciana.
Muito obrigada, Fernanda.
E apesar da redução, o desmatamento ainda ameaça o futuro da Mata Atlântica. A redução registrada nos monitoramentos é considerada pequena diante do objetivo necessário, que é o desmatamento zero, conforme avaliou a SOS Mata Atlântica. As perdas permanecem altas, principalmente em áreas historicamente críticas, e avançam sobre matas maduras, que são insubstituíveis em biodiversidade e regulação climática. A expansão da agropecuária é o principal vetor desse desmatamento.
A área total desmatada no bioma da Mata Atlântica caiu 14% em 2024. No entanto, a perda das matas maduras, com maior biodiversidade e estoque de carbono, teve redução de apenas 2%. Os dados são do Atlas da Mata Atlântica e do Sistema de Alertas de Desmatamento do Bioma, divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica. De forma geral, a redução registrada nos monitoramentos é considerada pequena diante do objetivo necessário, que é o desmatamento zero, conforme avaliou a ONG ambientalista. As perdas permanecem altas, principalmente em áreas historicamente críticas, e avançam sobre matas maduras, que são insubstituíveis em biodiversidade e regulação climática. Segundo a Fundação, os dados mostram que o desmatamento ainda representa uma grande ameaça para o futuro do bioma. A Mata Atlântica abriga cerca de 70% da população brasileira e sustenta mais de 80% do PIB nacional. O Atlas, que é coordenado pela Fundação e pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, acompanha fragmentos com mais de 3 hectares em áreas de mata madura. Além disso, a perda da vegetação passou de 14.697 hectares em 2023 para 14.366 hectares em 2024, o que representa uma redução de 2% na área desmatada. De acordo com o Sistema de Alertas de Desmatamento Mata Atlântica, a expansão da agropecuária em áreas privadas ainda é o principal motivo do desmatamento. O agronegócio responde pela maioria dos alertas no ano passado. Apesar da redução da área desmatada em alertas menores que 50 hectares, as grandes derrubadas permanecem estáveis.
Os levantamentos mostram ainda que, em 2024, mais de 70% das áreas desmatadas estavam em terras privadas ou em áreas sem registro fundiário formal. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, isso reflete a disputa fundiária e a necessidade de maior regularização e fiscalização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Camila Boen, da Agência Brasil. Locução, Gabriela Carvalho.
E pesquisadores já apontam impactos à COP30 para a cidade de Belém. Na sequência, a reportagem é da Rádio França Internacional.
Reportagem.
Adriana Brandão.
Há 6 meses da Conferência do Clima de Belém, a COP30, pesquisadores já pensam no impacto do mega evento para a capital do Pará, na Amazônia. O projeto COP30 em Belém, das oportunidades de transformações urbanas aos desafios para a participação e o controle social, é coordenado por Olga Lúcia Castreghini de Freitas, professora visitante do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará.
O que nos interessa, em especial por estarmos nessa cidade da Amazônia, é entender a agenda das transformações urbanas. Então, sim, a gente já pode ver uma série de impactos positivos e impactos menos positivos.
Então vamos começar pelos positivos.
Belém é uma cidade que tem uma carência estrutural e histórica de obras, obras de saneamento em especial. A COP tem potencializado o surgimento, né, de investimentos e de recursos para uma série de obras de macro-drenagem, por exemplo. Então, isso é um ponto positivo. Alguns ícones da cidade, como, por exemplo, o Ver-o-Peso, o Mercado de São Brás, passaram por processos, estão passando, de reforma, de restauro. Isso são coisas positivas. O que é o mais problemático que a gente observa? As formas de controle social e de participação que são inexistentes. Então, embora, por exemplo, as áreas de remoção para as obras da COP sejam pontuais, né? Então nós não estamos falando de remoção em massa, mas elas impactam pessoas.
A reportagem da RFI foi até a obra do Parque Linear de Tamandaré, no bairro Cidade Velha, e encontrou a moradora Ascarita, notificada para deixar a casa onde mora há décadas.
Até enquanto ainda não tinha vindo me notificar, eu estava gostando, que eu estava achando até bonito. Aí eu perguntei, mas por que ele mexeu com a minha casa se eu não moro lá? Na beira do canal, a minha casa fica na São Boaventura. Sim. E o projeto Limiar já é no canal da Tamandaré. Aí a senhora disse, não, porque vão fazer uma estação. Da onde está aquele rapaz? Até aqui na beira, tudo era morador. Resistia, eu estou resistindo mentalmente. Sim. Que ela pediu para mim que fosse lá na Secretaria de Obra para falar de preço. Porque já tinham colocado o preço... Quer dizer, eu dá antes de avaliar. Nem tinha entrado na minha casa. E já tinha um valor. Era 80, agora parece que foi para 96. Não, mas hoje eu vou fazer o pé. Ela disse que é para mim terça-feira lá. Eu não sei ainda se eu vou. Mas eu falei, esse valor eu não quero, porque esse valor aí não dá nem para me comprar uma sepultura, ainda não vou morrer. Né? Eu quero uma casa de 2 apartamentos. Que dê para mim morar e me sentir bem, porque olha, a minha casa ela é simples, olha, uma casa simples, mas isso para mim aqui é um paraíso.
Em nome da urgência para terminar tudo a tempo para a COP30, são atropelados alguns processos desejáveis, como a transparência e a sustentabilidade, critica a geógrafa.
São obras viárias, baseadas no ideal do rodoviarismo, né? Incrementando aquilo que a própria COP discute como potencializador das mudanças climáticas. Tivemos recentemente uma polêmica que segue das árvores que não são árvores, né? De uma estrutura artificial para conter plantas para fazer sombra. Então, isso é o tipo de coisa que, na minha opinião e na opinião do nosso grupo de pesquisa, eles conflitam com os próprios interesses e com a própria noção de sustentabilidade que está envolvida nos processos ligados à discussão da COP.
Nesse projeto, vocês se baseiam na experiência de outros mega eventos globais que o Brasil sediou, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Pelo que a senhora acabou de dizer, a COP30 não aprendeu com os erros do passado?
A gente percebe o mesmo modus operandi. O problema não é o fim, o problema é o meio. Como é que a gente faz isso? São elementos característicos de mega eventos que se repetem num mega evento que a gente imaginava que seria diferente pela natureza dele. Ele não é um mega evento como os outros, com um fim comercial. Não. Né? A finalidade dele é discutir uma coisa dramática que atinge a nós todos, no mundo todo, que são as mudanças climáticas. Então a gente imaginava, talvez ingenuamente, né, que os caminhos para organizar a cidade fossem diferentes, fossem participativos, fossem inovadores, porque nós estamos numa cidade na Amazônia. Portanto, soluções de outros lugares do país e do mundo não se aplicam aqui e não se aplicam por força da natureza também.
Como em outros mega-eventos globais, o legado é usado para justificar o processo de preparação da COP30.
Em nome do legado, tudo se faz. Mas legado a gente não tem de forma apriorística. O legado nós vamos saber daqui a 4, 5, 10 anos, se de fato aquela obra permaneceu, teve manutenção, deu certo, foi apropriada, não é? Pela população. E tem uma questão que eu diria talvez simbólica, que é como é que a COP está na cabeça das pessoas como possibilidade de mudar suas vidas financeiras e não climáticas. E eu acho que é um pouco esse clima de festa que significa que ela está colocada no meio do nosso caminho como solução para geração de renda, para certas camadas da população. Então ela foi colocada no meio do nosso caminho para o bem e para o mal.
De Belém, Adriana Brandão, RFI.
E a justiça francesa condena a usina de energia eólica por morte de pássaros. É a primeira vez que os gestores de um parque eólico são condenados em um processo penal, depois que ao menos 160 pássaros, morcegos e falcões desta espécie, protegida na França, morreram ao se chocarem contra hélices das turbinas eólicas na cidade de Omelá.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Você está ouvindo? Esse é o canto do falcão peneireiro das torres. Uma ave de rapina bem pequena, mas que conseguiu paralisar as operações de um grande parque eólico no sul da França. A justiça francesa acaba de condenar as operadoras da usina pela morte de milhares de pássaros e aves, inclusive espécies ameaçadas. É a primeira vez que os gestores de um parque eólico são condenados em um processo penal, depois que ao menos 160 pássaros, morcegos e falcões dessa espécie protegida na França morreram ao se chocarem contra as hélices das turbinas eólicas, na cidade de Omelas. A companhia EDF Renouvelable e 9 filiais dela foram sentenciadas a pesadas multas, que chegam a 2 milhões e meio de euros, e também a cessar as atividades de 31 eólicas por 4 meses, com efeito imediato agora em abril. É nesse mês que se inicia o período de migração dos bandos da África até a Europa, onde os animais procriam durante a primavera e até o fim do verão. O processo foi movido por iniciativa da organização France Nature Environnement. Em um relatório sobre esse assunto, a Liga de Proteção dos Pássaros afirma que uma turbina mata em média 7 animais voadores por ano. Só na França, 10 mil eólicas estão em operação, o que significa que a mortalidade dos pássaros e aves se tornou um problema ambiental para o setor. Geoffroy Marx, autor desse estudo, explica que os falcões são particularmente vulneráveis. Eles se acostumaram a ficar voando em volta das turbinas para buscar alimento.
Em geral, toda a área em volta das eólicas é limpa e os pequenos mamíferos que circulam no solo ficam bastante visíveis. Isso é muito prático para as aves de rapina caçarem.
É extremamente prático para os rapazes que caçam.
Os falcões não conseguem diferenciar bem as pás das turbinas das nuvens do céu. As estruturas são pintadas de branco justamente para se camuflarem melhor no ambiente e causarem menos impacto visual aos humanos que habitam nos arredores.
Os pássaros detectam mal o contraste. As eólicas se diferenciam muito pouco do céu na visão do pássaro. Alguns pesquisadores defendem que ao menos uma das pás seja pintada de preto, mas ainda não se tem provas de que isso funcionaria. Por enquanto, é uma hipótese de solução.
As eólicas são equipadas com um sistema de detecção de voadores, mas segundo Geoffroy Marx, os aparelhos não funcionam adequadamente. A resposta do aparelho é lenta demais em relação à velocidade dos pássaros que se aproximam.
Em geral, são câmeras que detectam a aproximação dos pássaros e acionam um sinal acústico para afastá-los ou levam à paralisação das máquinas. Porém, infelizmente, o que vemos hoje é que o sistema não é muito eficaz.
A energia eólica é uma das chaves da transição para fontes limpas. Mas a sua instalação também tem sido alvo de críticas pelos danos à biodiversidade, conforme o local onde as usinas são instaladas. A militante sueca Greta Thunberg já promoveu protestos contra a construção de uma usina eólica nas montanhas da Noruega. No Brasil, indígenas, pequenos agricultores e comunidades locais promovem regularmente manifestações contra a multiplicação de centrais no nordeste do país. O caso francês ilustra as contradições entre a proteção da natureza e a necessária transição energética, fundamental para combater a crise climática, salienta Geoffroy Marx.
Temos que encontrar um compromisso. Afinal, será necessário liberar espaços para produzir a energia que precisaremos todos amanhã. Vai ser preciso conciliar os dois.
O Planeta Verde de hoje fica por aqui e até a próxima edição.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mien Xiang Shijie.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, agora já de encerrar o encontro de hoje em português pela emissora internacional da República Argentina, a RAI Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming www.radionacional.com.ar, também nos aplicativos de celular e também na onda curta gentileza da WRMI. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Santiago Conde na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e que seja até amanhã.